passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Pai querido, nós te adoramos. Louvamos e bendizemos o teu nome, meu Senhor. Quando todas as noites temos esse privilégio de poder reunir com o teu povo e também na tua presença. E sabemos que são milhares e milhares de teus filhos e tuas filhas que neste horário dobram seus joelhos e buscam em ti a solução dos problemas, e tantos outros que, semelhantemente a nós, está tão somente te agradecendo. E como temos que te agradecer, ó Pai. Tantos livramentos, tantos milagres, tanta oração respondida, a ti tributamos toda a honra e toda a glória. Porque nós, em nós mesmos, nada podemos fazer. Mas pela tua misericórdia, tu ainda operas através de nós. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, quantos desesperados, quantos, embora servos teus, embora convertidos à tua palavra, estão em luta, dificuldade, e às vezes a fé é abalada a tal ponto que estão sem condições de falar contigo. Anima, Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está sem força para caminhar. E o teu ungido que vai trazer nesta noite a palavra que já está no seu coração, faça com que ela venha fluir dos seus lábios e chegar a vidas, a corações, a pessoas necessitadas, meu Senhor. Todos nós somos cada dia necessitados de te ouvir. E quando abrimos a Bíblia, verdadeiramente tu nos fala, Senhor. Usa o teu servo, teu ungido nesta noite, com aquela palavra que vem de ti, não com palavras dele, mas aquilo que tu já tens colocado no seu coração, e que esta palavra vá ao encontro da necessidade de cada um nesta noite. Nós cremos assim, que alguém possa retornar à tua casa, que alguém possa retornar ao lar de onde não deveria ter saído, que aquela filha tua que está chorando, que o marido abandonou, que ele possa ser alcançado onde quer que esteja, Senhor, Senhor. Nós cremos no teu poder, cremos que o teu Espírito há de alcançar alguém nesta noite, e aqueles que talvez até então têm dúvida acerca da palavra, aquele que talvez até então não tomou uma decisão, mas vai ser hoje que a palavra vai entrar naquele coração, naquela vida, e há de render-se a ti e começar a viver em novidade de vida. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, faça milagre nesta noite. É noite de milagre, é noite de redenção. Usa o teu servo poderosamente, meu Senhor, como sempre tu tens feito, e fala profundamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Fernandinho, nada além do sangue. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Chegou então, gente, esse momento da referência, já pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nos nossos corações, nós vamos hoje refletir em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, do que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Meu querido mano Fábio Silva, que privilégio seu, hein? Mas de traduzir toda a emoção da nossa Igreja Cristo em Casa aos aniversariantes de hoje, né, Fábio?
É verdade, traduzir essa emoção muito me honra, viu, Eliel? Você sabe disso, não é verdade? Como eu fico feliz em parabenizar os nossos irmãos, que hoje completam mais um ano de vida. E nós queremos cantar parabéns para você e desejar dias abençoados, viu? Com muita paz e muita alegria. Que Deus, neste dia, conceda o que deseja o seu coração. Receba o abraço, companheiro, de toda a Igreja Cristo em Casa. Felicidades! Olha, a Aline Fernandes está fazendo aniversário hoje também. O Adalberto Carneiro, a Ana de Jesus, a Brenda Cabral, a Bruna Santos, a Camila Santos, o Carlos Martins, a Débora da Silva, o Lucas Rosendei e o Samuel de Moura. Todo mundo trocando de idade também. O Salmo 23, verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
A minha vida é do Mestre, meu
Olha, deixa então agradecer aqui o e-mail da nossa querida irmã Maria Aparecida Lorena, de Retiro São Joaquim, Itaboraí, pedindo aqui um beijo muito especial. Um beijo, minha querida irmã Maria Aparecida, muito obrigada pelo seu carinho. Ela diz ainda: Deus tem falado comigo bastante nesses cultos em casa, já que não estou podendo ir à igreja com essa pandemia, porque já sou de idade. Então, olha, mais ainda, reforço aqui meu abraço de toda a Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado aí pela valiosíssima companhia. A nossa irmã Maria Aparecida, da Assembleia de Deus do Vale do Sol, aí do pastor Hélio de Lima Bastos, né? Um abraço muito carinhoso, viu, minha irmã Maria Aparecida? Deus abençoe esse povo querido também de Itaboraí. Para você que escreve aqui para o nosso Cristo em Casa, se utilizando aí do cristoemcasa@melodia.com.br, esse lindo louvor.
Poder fluir.
Olha, chegou então esse momento de clamarmos ao nosso Deus nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Nós vamos falar com Deus Todo-Poderoso nesta hora. Nós vamos clamar ao Senhor juntamente com o querido pastor Edilson Carlos.
Senhor Deus, nesse momento, meu Senhor, em que estamos vivendo dias difíceis na face da terra, dias complicados, Senhor, te pedimos a sua bondade, a sua misericórdia sobre todos nós, mesmo aqueles que não professam a mesma fé, que possam ser alcançados pela sua misericórdia. Ó Deus, nós não sabemos, Senhor, a origem, não a origem humana, mas se há uma origem espiritual por trás, Senhor, dessa pandemia. E pedimos, meu Deus, que a sua bondade alcance a todos, Senhor. É difícil, meu Pai. É complicado, é dolorido. Porque muitas pessoas perderam ente querido, perderam amigos, perderam familiares. E somente o Senhor, meu Deus, pode estender as suas mãos e usar de misericórdia, Senhor, em favor de cada pessoa. Meu Deus, a sua palavra, ela diz, o salmista, ele faz uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu Deus, essa mesma pergunta fazemos, embora já temos a resposta. É uma pergunta até retórica, Senhor. De onde virá o socorro? Virá somente o do Senhor, que se compadece, meu Pai, de cada vida que sofre, que se compadece, meu Deus, de cada família que está enlutada, chorando nesse momento. Por isso, meu Deus, te pedimos a sua misericórdia, a sua compaixão, meu Deus, sobre cada pessoa que está participando desse momento, meu Deus, da oração em Cristo em casa. Meu Senhor, que tu seja o consolo, que tu seja, meu Deus, o fardo mais leve, que o Senhor seja, meu Senhor, nesse momento, aquele que traz a esperança ao coração, porque, meu Senhor, tu és amor, tu és compaixão. E nesse momento, Senhor, também, para aqueles que tiveram seus familiares recuperados, te agradecemos porque foi a sua misericórdia e a sua compaixão, meu Senhor. Por isso, Deus bendito, alcança os teus filhos, aos que estão sofrendo, aqueles que não te conhecem, que através do Espírito Santo haja um consolo, Senhor, no coração da família. Que haja, meu Deus, esperança e paz. Como disse o Senhor, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro só pode vir do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, que o Rio de Janeiro, que o Brasil, que os outros países, meu Deus, possa encontrar em ti a esperança e esse mal, Senhor, ser repreendido no nome santo do Senhor Jesus. Pai, fica com cada um, Senhor, nesse momento. Abençoa a vida de cada um nesse momento. Enxuga as lágrimas, Senhor, de cada família que, por alguma razão, perdeu um ente querido. Essa é a nossa oração que fazemos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Pastor Edilson Carlos, querido, muito obrigado, tá, pela participação aqui com a gente. Um abraço a todos da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João da Meriti, pastora Adriana, todos da igreja, aquele abraço, tá, meu irmão? Agora, gente, chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que alegria estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa, essa igreja que nasceu no coração de Deus, passou para o coração do nosso saudoso Francisco Silva e tem sido levada adiante pelo Fábio Silva, por você, Pastor Eliel, por Anésio Sarmento e toda a família Melodia. Então, que Deus abençoe sua vida, Pastor Eliel, irmão Fábio Silva, Pastor Anésio, Michel e toda a família Melodia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E você, irmão e irmã, membros da Igreja Cristo em Casa, vocês não são ouvintes. Vocês são membros da Igreja Cristo em Casa e nós só estamos aqui por sua causa. Nós agradecemos você por nos acompanhar de segunda a segunda nesse maravilhoso culto que tem ajudado tantas pessoas a crescer, a crescerem, a serem animadas a receber Bíblia pura para o seu crescimento espiritual. Nós queremos refletir em Filipenses capítulo 4. Filipenses só tem 4 capítulos, esse é o último capítulo e ele é riquíssimo. Ele é um texto impressionante de ensinamentos para cada um de nós. O verso 4, eu gostaria que você anotasse, grifasse aí na sua Bíblia algumas palavras, porque essas palavras, elas são princípios de vida cristã, são princípios de doutrina. São princípios de atitude, não são apenas palavras soltas, não, elas compõem todo um conjunto de normas, de regras, de doutrinas. É uma sistematização daquilo que nós, se observarmos isso, ao longo do tempo, nós iremos ter uma vida crescente, nós vamos ter uma vida abençoada, nós vamos ter uma vida muito mais firmada em Jesus, na rocha, do que uma pessoa que simplesmente vive de qualquer jeito. Então, nosso objetivo é que você se firme. Lembra lá do Sermão do Monte? A chuva chega, a tempestade chega, quem não está na rocha, quem está firmado na areia, cai, é destruído. Aquele que sofre a mesma coisa, mas que a sua casa, a sua vida está edificada na rocha, ela não cai, porque ela tem estrutura e tem alicerce. Então, esses princípios aqui vão nos ajudar. Diz assim, ó, primeiro princípio, alegrai-vos. Anota essa palavra aí, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Duas vezes, ó, duas vezes a palavra dizendo assim, alegrai-vos. Aí você vai dizer assim, tá, pastor, valeu, muito obrigado. Tá? Mandar eu me alegrar é fácil, né, pastor? Vem aqui na minha casa para tu ver como é que eu ando, como é que eu tô. Vem aqui ver a luta que eu tô passando. O senhor, por acaso, tem noção do luto que eu tô passando? Tem noção da escassez? Tem noção da ansiedade que eu estou vivendo? Olha, meu irmão e minha irmã, independente do que você possa falar, aí se você for falar, eu também falo. Porque se você tem luta, eu também tenho. Se você tem dívidas, eu também tenho. Se você tem medo, eu também tenho medo. Se você tem ansiedade, eu também tenho. Agora, o que nós não podemos, eu não posso, porque senão eu vou me arrebentar, e nem você pode, senão você também vai se arrebentar, desculpa a palavra, é viver no deserto, viver na solidão, viver na crise, viver na amargura, viver com murmuração, viver falando mal dos outros. Se você viver assim, aí você não vai vencer nunca. Então, a alegria de Deus é um princípio. A alegria do Senhor é a nossa força, tá? Neemias diz isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não é uma alegria de hipocrisia, irmão. Não é você ficar rindo, fingindo que está tudo bem, não é isso. A alegria aqui é um estado de espírito em que você, mesmo chorando, viu, meu irmão e minha irmã? Mesmo a lágrima descendo, mesmo a ansiedade querendo tomar conta de você, mesmo o medo querendo te destruir, você se ajoelha e você fala assim, Espírito Santo, alegra meu coração. Espírito Santo, não deixa a tristeza me matar. Espírito Santo, são tantas as razões para que eu pare, para que eu saia da vida. São tantas as razões, mas Senhor, eu não quero decepcionar o Senhor. Eu não quero te aborrecer. Eu não quero me aborrecer. Eu não quero aborrecer pessoas. Espírito Santo, me ajuda. Aí você vai começar a ver mudanças quando você pedir ajuda. Porque tuas necessidades o Senhor já sabe. E se você ficar apenas falando delas, não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, alegrai-vos, primeiro princípio. Outra vez digo, alegrai-vos. Peça a Deus, a alegria de Deus. Não é aquela alegria que você conta uma piada, aí ri a beça, aí daqui a pouco está triste de novo. Não, a alegria de Deus, que independente das circunstâncias, você tem a força de Deus para prosseguir. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então no verso 5 eu vou encontrar qual o princípio? O princípio da moderação. O que que significa moderação? Significa equilíbrio. Então seja o seu equilíbrio conhecido de todos. Eu não sei se você lembra, mas o fruto do Espírito ele é subdividido em várias áreas, né? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero ficar nesses dois aqui, ó. Mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. De 0 a 10, quanto é que você se dá para mansidão e domínio próprio? De 0 a 10. Tá? Mas ninguém precisa saber, né? Então dá uma nota honesta. Não precisa fingir, não. Dá uma nota honesta para você, para suas atitudes. Então, seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio. O que é equilíbrio, meu irmão? Hein? Domínio próprio. O que é moderação? É você colocar trava nessa língua e não falar o que você quer falar. Ah, mas eu sou assim. Eu falo mesmo porque eu não sei guardar nada. Não, você está errado. Ah, porque eu sou assim mesmo. Tudo que eu falo, às vezes, fala da boca para fora. Também não existe boca para fora. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Se você está falando um monte de murmuração, é porque teu coração está cheio de murmuração. Cadê o equilíbrio? Cadê a moderação? Onde está a capacidade de você calar essa boca? Cortar um pedaço dessa língua? Parar de falar, parar de ofender, parar de criar problema, parar de criar picuinha. Ao invés de você espalhar paz, espalhar palavras boas, você fica espalhando palavras de acusação, só sabe reclamar da vida. Você quer vencer em tempos de calamidade, em tempos de tragédias, em tempos de luto e de escassez? Você quer vencer? Quer superar? Então, faça o que a Bíblia está mandando. Tenha a alegria de Deus, seja moderado, né, que é o domínio próprio, você se dominar, você não falar o que você quer, você ter a capacidade de administrar o seu pensamento. Você pensa e fala, não, você pensa e não fala. Deixa eu ver, o que eu posso falar? E aí você vai falar só o que você deve falar e não aquilo que a sua boca sai falando de qualquer maneira. Verso 6, outro princípio no verso 6. Leu aí? Já descobriu qual é? Olha, nos dias atuais, esse princípio aqui está faltando. Aliás, esses três, alegria, está faltando a alegria de Deus, está faltando equilíbrio nas nossas vidas. Eu não estou apontando o dedo para você, não. Eu também me apanho assim de vez em quando. Nós somos humanos. O que nós não podemos é nos conformar com a humanidade e nos acomodar com a nossa derrota, com a nossa vida medíocre. Isso é que eu não posso. Terceiro princípio, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade tem sido um mal. Deixa eu te mostrar como é que é a ansiedade. Tem ansiedade que é natural. Por exemplo, se amanhã eu for fazer uma prova, eu vou ficar ansioso por causa da prova. Com medo de esquecer o que eu estudei, como é que vai ser, será difícil, eu vou passar, não vou passar. E aí quando termina aquela prova, aí você respira, ufa, consegui fazer a prova. né? A ansiedade passa. Agora, se você começa a viver uma ansiedade pelo que tu vai passar o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, um dia desse um rapaz de 20 anos falou assim: pastor, estou preocupado com a aposentadoria. Eu falei: meu filho, falta 30, 40 anos para tu se aposentar? Que história é essa? Ou seja, nesse rapaz de 20 e poucos anos, já viu o quê? Um estado de ansiedade por uma aposentadoria que eu espero que ele chegue à aposentadoria. Mas qual é a garantia de que estaremos vivos daqui a 20, 40, 50 anos? Qual é a garantia? Nós não sabemos o dia de amanhã. Aí você vai viver ansioso, essa ansiedade vai diminuir os seus dias de vida. Vai levar você a viver uma vida de mediocridade, meu irmão e minha irmã. Então, a ansiedade, ela gera o quê? Ela gera a amargura. Esse é o caminho. A amargura gera a depressão. E a depressão vai gerar uma série de outras doenças na mente. Pânico. Várias síndromes aí, que eu não sei nem falar o nome direito, que tira a pessoa do sério. A pessoa não consegue mais trabalhar, ela tem fobia, ela não consegue entrar no elevador, ela não consegue entrar num escritório, ela não consegue ficar conversando com pessoas. Fobias, que tudo isso é fruto de ansiedade. E se a ansiedade não for tratada, entra num estado de amargura, e essa amargura pode te levar a uma loucura, hein? Olha o que eu estou falando. Eu não sou profeta de tragédia aqui, não. Muito pelo contrário. Eu sou profeta da esperança. Nós estamos aqui falando para você princípios de Bíblia Sagrada. Está na Bíblia. Está aqui Deus falando para você. Está aqui, ó, o Deus da Bíblia dizendo: meu filho e minha filha, alegrai-vos. Meu filho e minha filha, sejam equilibrados. Ah, não saia no trânsito. Quanta gente sai discutindo no trânsito? O cara está te fechando, deixa ele embora. O cara quer tomar tua vaga no estacionamento, deixa ele tomar tua vaga, arruma outra. Aí você vai ficar brigando, deixa o outro passar na tua frente. Um dia desse eu deixei um ônibus passar na minha frente, eu sinal para ele passar, porque o motorista de ônibus, às vezes, ele quer jogar o ônibus em cima da gente, né? Aí eu parei o carro e mandei ele ir. Ele ficou tão surpreso que ele não sabia o que fazia. Ele buzinava, ele acendia farol, ele botou o dedão de positivo para mim do lado de fora. Um gesto, uma coisa boba, né? Às vezes no caixa do supermercado vem alguém com uma coisinha querendo passar, você tem 100 itens, uma pessoa tem um item, deixa ele passar na tua frente, deixa, para com essa disputa, para com essa ansiedade, né? Correndo, gente correndo que nem louco pelo trânsito, daqui a pouco chega na frente, está o sinal fechado, aí tu para do lado dele. Essa ansiedade excessiva tira a paz. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Se tem uma coisa difícil de lidar com uma pessoa que não tem paz, aquela pessoa irritadiça, aquela pessoa só vive nervosa, azeda, mal-humorada, tu não pode brincar, tu não pode falar nada, tu não pode brincar com nada, que aquela pessoa já leva aquilo para uma tragédia. Meu Deus, Quinta Guerra Mundial. Olha aqui, é uma brincadeira, não se pode mais brincar. Não senta mais em família para almoçar todo mundo junto. E se senta, alguém brinca de alguma coisa, já tem aborrecimento e pronto, acaba a bênção. Meu Jesus! Então, você quer ser feliz? Você quer ter uma vida de salvo, que honra a Deus? Deus olha e fala assim: olha aquela minha filha, que bênção. Olha lá, ela tá alegre. E olha o que ela tem passado, não é para qualquer um que aguenta, não. Olha lá aquele meu filho, o que ele tem sofrido nesses dias aí, o que ele tem enfrentado, não é para qualquer um não, hein? Olha lá, ele não fica triste, tá alegre, ele não é fingido, mas ele porque tem confiança. Olha lá aquela minha filha, ela é equilibrada, ela é ofendida, humilhada e não perde a pose, não perde a linha, porque ela é filha de Deus. Ela tem qualidades, ela tem filiação. Pega a certidão de nascimento espiritual dela, está lá. Irmã fulana, pai, Deus eterno, todo-poderoso. olha lá aquele meu filho, pega a certidão dele, está escrito lá, Pai, Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, que dignidade que eles vivem. Deus diz isso olhando para cada um de nós, quando nós temos moderação e equilíbrio, quando nós aprendemos a controlar essa ansiedade. Tem muita gente hoje dependendo de remédios controlados, na minha própria família também tem, pessoas que dependem, tem que tomar aquele monte de remédio todo dia. Tu olha os remédios, dá náusea, dá enjoo só de olhar aquela quantidade de comprimidos que você tem que tomar. Para quê? Para controlar uma ansiedade? Para poder dormir? Para poder ter bom humor? Para poder... tem remédio de bom humor, né? A pessoa toma para ter bom humor. Aí, se você observasse o primeiro princípio que eu mencionei aqui, é alegria. É o bom humor, é a alegria sem remédio. Alegria que vem de Deus. Alegria que não acaba. Alegria que não depende da circunstância. Hoje o meu dia foi difícil. A minha semana foi difícil. Aconteceram várias coisas que eu não queria que acontecesse, mas a alegria de Deus não sai da minha vida. São afirmações, são princípios de vida cristã que nós precisamos aprender a viver, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. E ainda no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aqui, outro princípio, é você levar, fazer ser conhecida diante de Deus as suas necessidades. Leve a Deus as suas necessidades. Ah, porque Deus já sabe, então não vou falar nada não. Não, olha aqui o que a Bíblia está dizendo assim. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O seu pedido, qual é o seu pedido? Faça esse pedido conhecido. Senhor, eu vou aqui dar um exemplo. A mulher está grávida. Ela diz assim: Senhor, eu estou grávida e eu quero que o Senhor abençoe a minha gravidez. Preciso que o Senhor abençoe o meu parto. Preciso que o Senhor abençoe a infância do meu filho, da minha filha, a escola, o ensino médio, a faculdade, o casamento. Aí você fala, nossa, mas não está exagerando, não? Não pode deixar para orar pelo casamento mais tarde, a criança nem nasceu. Não! Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que, que você quer para o teu filho, que ainda não nasceu? O que, que você quer para a tua criança de um ano? O que, que você quer para o teu filho de 40 anos? Isso aqui não importa. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. O que é isso? É oração. Se ajoelhe, faça uma relação dos seus pedidos e todo dia apresenta a Deus. Eu tenho meu caderno de oração, meu caderno. A igreja tem um caderno, a igreja tem uma taça onde colocamos os pedidos que as pessoas trazem, mas eu tenho o meu caderno de oração. Ali naquele caderno eu faço conhecidas para Deus todos os meus pedidos. Deus, eu quero abençoar a minha esposa, que ela tenha vida, que ela não tenha nenhuma doença, que ela tenha saúde, que ela tenha alegria de estar na casa, que ela tenha alegria de estar comigo, que ela não veja em mim defeito, mas só coisa boa. É meio difícil, né? Às vezes é cheio de defeito, mas quem tem o Espírito Santo até vê coisa boa em quem não tem. Você fazer conhecida diante de Deus as suas petições, meu irmão. Escreve agora, aprenda esse princípio de escrever teus pedidos e todo dia falar para Deus: ó Deus, a Bíblia me manda eu falar para o Senhor, fazer conhecida, então hoje eu quero que o Senhor abra a porta para minha filha, para o meu filho, aquele concurso, Senhor, aquele emprego, aquela porta de emprego, a minha empresa, a minha loja, o meu comércio, o meu sonho. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe. E aí, o verso 6... Gente, é impressionante o poder da palavra. Não andeis ansiosos, sejam porém conhecidas. Quando eu jogo isso para Deus, eu respiro fundo. Quando eu faço conhecida diante de Deus, que coisa boa. Você respira fundo. aquela ansiedade, aquela tensão sai, porque você falou para Deus, entregou a Deus. Sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agradecer antes de receber é mais um princípio que nós precisamos viver. Ações de graças, agradecer, agradecer e agradecer. Esses são princípios da Bíblia, Bíblia Sagrada. Aqui está Bíblia pura, aqui está Bíblia genuína, aqui está o Deus da Bíblia falando para todos nós. Cabe a nós agora observar esses princípios, esses propósitos. Eu quero abençoar você no nome do Senhor Jesus e também aqui em nome do pastor Leal do Carmo, em nome do Fábio Silva, do pastor Anésio, da família Melodia, os pastores que nos acompanham. Nesse momento nós formamos uma corrente para te abençoar em nome de Jesus. Então, sejam abençoados em nome do Pai. Sejam abençoados em nome do Filho Jesus Cristo. Sejam abençoados em nome do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado você, sua família, sua casa e onde você colocar as mãos. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.
Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva.
Louvor lindo que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, tá, querido? Nós vamos então orar neste momento, agora, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai Celestial, Senhor, a Tua palavra diz que tudo que pedirmos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos atenderia. Pai, nós não merecemos, nós estamos dependentes da Tua graça. Ó Deus, e nós, com esses pedidos diante de nós, nós olhamos e falamos, o que nós humanos podemos fazer? Ah, Senhor, nada podemos fazer. Essas soluções estão acima das nossas forças. Por isso, humildemente, estamos nos dirigindo ao Senhor, ao nosso Deus. Pai, nós cremos no Senhor. É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. É só o Senhor que tem respostas para cada um dos nossos pedidos, das nossas aflições. Visita, Senhor Deus, agora todos esses enfermos. Essa pessoa que está no leito em casa, precisando de ajuda, dá um toque, Deus. Basta um toque do Senhor e a cura chegará para essa vida, para esse corpo. Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, internados, ah, Senhor, quantos que estão agora num leito, numa maca, num corredor de hospital, porque os hospitais estão superlotados. Ah, Senhor, olha para essa necessidade, olhe para os enfermos, olhe para os necessitados. Senhor, dá um toque de cura divina na vida desse enfermo, essa pessoa que está enfrentando uma quimioterapia, uma radioterapia. Ah, Senhor, que enche a mão de comprimidos, que só ao olhar a quantidade de comprimidos, sente até vômitos, sente até mal-estar. Ah, Senhor, olhe para essa pessoa, tenha piedade, Senhor, do alto da cabeça até os pés. Senhor, toque no sangue, toque no coração, toque nos pulmões, no cérebro, toca, Senhor Deus, nas articulações. Senhor Deus, tenha piedade, tenha misericórdia. Intercedemos, Pai, pelos desempregados, esse chefe de família honrado que sempre trabalhou e agora, por causa de uma crise, ele não tem mais o seu salário. Chega no final do mês, a conta continua chegando e ele não sabe o que fazer para quitar os seus compromissos. Pai, gente que não suporta dever, gente que jamais permitiu que ninguém batesse a porta para cobrar e agora está nessa situação, cobranças e mais cobranças. Senhor, nós queremos interceder por essas pessoas. Nós queremos interceder, Senhor, por essas pessoas necessitadas que às vezes abrem a geladeira, não tem nenhuma fruta para os seus filhos. Olha a sua dispensa, Senhor Deus, escasso, não tem mais nada. Supra as necessidades. Deus, Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da providência divina. Que o Senhor possa entrar com a provisão do alimento, do dinheiro, do salário, do emprego, da honra, Deus, de poder trabalhar e ter o seu salário. Visita os casais. Visita o marido. Visite a esposa. Esse casal, Senhor, que está brigando, que já está procurando fórum, que já está procurando defensoria para fazer o divórcio. Meu Deus, arranca, Deus, toda a divisão, todas as dificuldades desse casal, dessa família, porque os filhos irão sofrer. Tenha piedade, meu Deus, daqueles que estão num cárcere. Dê a eles uma oportunidade para se arrependerem e para terem Jesus como seu Salvador. Pai, nós queremos entregar todos os pedidos de oração. Estão nas suas santas e poderosas mãos. E nós já te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor irá nos responder. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Por que essa tristeza no seu olhar, meu amado? Suas lágrimas estão em salvas de prata. Seu milagre chega hoje. Sinta o seu milagre tomando forma. Sinta.
Esta é a molha o seu rosto. Hoje é o dia que termina sua provação. Creia, meu irmão, saiba que o tempo de sofrer agora terminou. Deus mandou lhe dizer: a vitória esperada tem o preço de uma lágrima, lágrima sincera do seu coração. A oração do crente nunca é em vão, ela rasga o céu e vai em direção ao coração daquele que é poderoso e não falha. Josué orou e o sol parou. Se você orar, eu posso imaginar. Na sua vida Deus vai fazer milagres. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, o Senhor consola. Pois Deus nunca esquece aquele que é seu. E o milagre desejado realiza agora. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, o Senhor consola. E para o milagre que era impossível, Deus marcou o dia, Deus marcou a hora. É agora. A oração do crente nunca é em vão. Ela rasga o céu e vai em direção ao coração daquele que é poderoso e não falha. Josué orou e o sol parou. Se você orar, eu posso imaginar. Na sua vida Deus vai fazer milagres. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, o Senhor consola. Pois Deus nunca esquece aquele que é seu. E o milagre desejado realiza agora. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, consola. E para o milagre que era impossível, Deus marcou o dia, Deus marcou a hora. É agora. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente chora, o Senhor consola. Pois Deus não quis para o milagre que era impossível, Deus marcou o dia, Deus marcou a hora. É agora. É agora.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Música.